bem-vindos. Olha, ele subiu ao palco pela primeira vez como profissional aos 21 anos. Com 30, a banda dele era a maior do Brasil. Isso foi lá pelos idos de 2007. E os quatro amigos, todos filhos da PUC-Rio, hermanos mesmo, estavam no alto da montanha russa da fama. Só que, não mais que de repente, eles resolveram descer do brinquedo. Dá um tempo. A separação não teve briga ou amargura. Talvez a fonte tivesse só secado mesmo. Nosso convidado foi atrás de novos mananciais no deserto, na Califórnia. Lá ele experimentou Little Joys, as alegriazinhas de recomeçar. E retornou por palcos modestos, criados por ele mesmo. Aí novas amizades nasceram, novos discos e projetos nasceram das novas amizades. Ele, com a sua característica voz doce, defumada, o jeito de trovador solitário, revelou-se parceiro solidário, musical de primeira. Norah Jones, Marisa Monte, Gilberto Gil, Gal Costa, várias tabelinhas. Ah! E aquele tempo que a banda original deu? Aquele tempo? Não foi só isso mesmo, foi um tempo. O time continuou entrosadaço e quando se junta, junta cada vez mais público. Até se diz que, diante disso, os Los Hermanos talvez sejam o elo perdido entre as gerações. BX, Y, Z, escambau. Bom, hoje nós estamos muito felizes em trazer, direto de Los Angeles, ele que está lançando o seu mais novo álbum, Drama, ele, o Ruivo, ele, Rodrigo Amarante. E aí, meu irmão?
Como é que tá?
Eu tô bem, e você?
Bem, dentro do possível, né?
Vem cá, você agora já tem o quê? 13 anos que você tem de expatriado, como se diz, é uma palavra dramática, expatriado. É. Você olha para o Rodrigo de 13 anos atrás... Chegou aí com a cara e a coragem, né? Você chegou a ter que pedir grana emprestada e tal. E como é que balanço você faz? Que essa história aí deu certo? Por que você teve que fazer isso? E o que isso provocou em você, na tua história e na tua obra?
Foi uma coisa que pintou, uma coisa dessas assim. Uma coincidência, né? Eu acabei vindo para cá... Só para fazer um amarrar, né? O momento de vir para cá foi um convite. Primeiro foi um convite de uma figura chamada Devendra Banhart, que é um compositor, cantor americano venezuelano, que eu conheci em Londres antes com a Orquestra Imperial, mas que em 2008, 7 para 8, né? Eu nunca sei exatamente, mas enfim, me chamou para vir para cá para gravar um disco com ele. Nesse momento, foi o momento onde Los Hermanos resolveu dar uma pausa. Vamos dar uma pausa e ver o que acontece. Então, vim para cá. Passei um tempo gravando com ele, voltei. Aí, outra figura, Fabrício Moretti, brasileiro-americano da banda Strokes, de Nova York, falou, pô, tô indo para Los Angeles, não quer vir, vamos compor junto. Aí vim, era para compor uma música, virou... 3, 5, virou um disco. Eu, quando vi, eu estava trabalhando muito mais aqui do que no Rio.
Então, o Moretti que você está falando, esse disco é o Little Joy.
Little Joy, exatamente. É. Que foi um grande barato, assim. Um grande barato. A gente viajou o mundo com esse disco. Já são 2 anos e meio, uma turnê, um disco, não sei o quê. Aí me apaixonei, aí falei, bom, pelo visto vou ficar um pouco aqui, vamos ver no que dá. É claro que isso, essa coisa que é uma coisa fluida, assim, né, contada dessa forma, pelo menos, inclui um novo paradigma, que é o paradigma de eu estar num lugar onde ninguém sabe quem eu sou. Quer dizer, com o Little Joy... Houve bastante exposição, imprensa e tal, mas muito diferente da coisa do Brasil, Los Hermanos, de ter mais ou menos um lugar, se fosse... ter um público, né? Ou pelo menos em potencial, né? Mas essa oportunidade de ir para um lugar ser desconhecido, meio começar de novo nesse sentido, foi de uma riqueza incrível, porque me deu a oportunidade de correr esse risco. Os lugares onde eu toco, vamos dizer assim, o show que eu faço em Paris, talvez seja 10 vezes menor do que... Mais que 10, porque Los Hermanos é uma escala incrível. Mas, assim, eu vou tocar para, não sei, 1.500 pessoas em Paris, parece uma coisa assim, isso é muito menor do que o que poderia ser no Brasil. Mas eu ganhei... Hoje eu falo francês, espanhol, inglês, italiano, um puro, capisco todo. Mas para mim, isso tem um valor incrível, essa oportunidade.
Nossa, você cresceu muito, né? Tá mais uma vez descrevendo um crescimento incrível. Você falou de 1.500 pessoas em Paris, então eu vou te mostrar uma coisa... Tem um pouquinho mais de gente aqui. Vamos ver os... Los Hermanos! Você não me dá. Que loucura. É muito impressionante, porque é aquela coisa das gerações. Quando vocês apareceram, havia o culto daquela geração. Depois pegaram mais uma geração. Depois vocês pararam, voltaram e estão todas as gerações aí. É um tipo de pergunta impossível, muito difícil de responder, mas como é que você, se você não explica, como é que você interpreta esse fenômeno? O que, que acontece que Los Hermanos comunica desse jeito?
Pedro, não tenho a menor ideia. Assim, eu posso elucubrar, tentar entender, mas eu, assim, não sei. É um grande barato, né? Eu acho incrível que a gente se junte assim, e volte para fazer mais ou menos uma celebração dessa época, né? Porque a gente não tenta, enfim, dar outra roupagem, ou ter convidados, ou meio que se desculpar por fazer essa viagem no tempo, né? É mesmo uma coisa assim, vamos fazer aquilo como era. E que, novas gerações... Eu não, cara, eu me pergunto, mas não tenho a menor ideia. Eu acho que é difícil botar o dedo ali. Tem uma coisa de... Assim, eu...
Posso arriscar uma coisa?
Pode, pode.
Porque eu acho que tem um sentimento que é o mais nobre, assim, que, inclusive não há amor que se sustente sem ele, que é a amizade. Los Hermanos não é um pouco um fruto de uma grande amizade sua com o Marcelo Camelo, que também é um sujeito de extraordinária curiosidade artística?
Ah, com certeza. Eu acho que o espírito... É porque é difícil dizer, é um espírito. Eu acho que tem uma combinação de coisas, né? O Marcelo sendo compositor bom como ele é, eu tendo tido a grande sorte de poder escrever música, dizer, se eu não tivesse conhecido o Marcelo, eu acho que não seria músico, entendeu? Não seria compositor, porque eu tive a audácia de tentar escrever música na banda dele. Foi mais ou menos, a história é mais ou menos essa, né? E não era para ser compositor, era para eu cantar junto com ele e tal, mas eu falei, pô, vou tentar. Então, eu sou grato a ele, assim, não devo a ele a vida que eu levo. Essa coisa do diálogo musical entre eu e Marcelo virou uma coisa assim. O Marcelo fazia uma música e aquela música dizia alguma coisa, tinha uma expressão em relação a como a gente, como ele, né, entendia o mundo à nossa volta e tal, mas um convite a nós de cantar com ele, cantar metaforicamente essa mensagem. Então, eu me sentia, eu sentia com vontade de achar um lugar de resposta, vamos dizer assim, mesmo que seja em acorde, né, mas às vezes dissonante. E eu acho que isso foi esse movimento de... Ele escreve uma coisa, eu escrevo outra. Ele fala isso, mas tem isso. E ele responde ao que eu escrevi e tal. Isso criou, eu acho que nos levou a escrever canções Não sei, talvez isso tenha ajudado a tocar tanta gente. Barba e Bruno, assim, eu sinto que outra sorte é que gente de cabeça muito aberta, saca? E muito boa. E fria no sentido assim, cara, a gente virou sucesso no primeiro single, entendeu? Então, muito cedo, a gente teve muito senso de humor e calma de dizer, ah, sabe, não vou. Quer saber? Não vamos nesse programa de televisão, que é o programa de televisão com maior audiência do Brasil, porque tem um quadro nesse programa em que uma mulher de camisa branca vai embaixo de um chuveiro que molha e aí fica todo mundo, ah, como se fosse uma jaula no zoológico. Não, 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 obrigado, não vamos fazer o seu programa. Aí todo mundo, ah, mas espera aí, não, como assim? Entendeu? Então a gente junto teve essa estrutura, essa mãe, assim, esse divertido desafio dos padrões. Ah, mas sua carreira vai acabar. A gente está aqui, vamos ver. Enfim, foi uma turma muito. Tenho muita sorte de ter essa turma. Nós quatro, cara, um grande, assim, sempre uma coisa de amizade. Eu acho que você tem razão. Acho que isso transpira na música, coisa de generosidade, amizade, boa intenção e tal.
Vocês conduziram com muita inteligência a carreira e com picardia. E escolheram muito bem os programas de televisão, como eu vou demonstrar agora. Olha só a provocação. Altas horas!
Como é que vocês vão definir? Podia definir para a gente assim uma estrutura melódica ou conceitual desse bloco do eu sozinho?
A gente adora essa resposta, né? Porque essa pergunta, porque a resposta é sempre a gente não define.
Não tem definição.
Não tem
Não dá
porque
para.
se a gente
Só ouvindo.
definir, a gente vai estar legendando, a gente vai estar assim dando pistas para um suposto entendimento. E na verdade, um disco não é um enigma para ser entendido.
Tá.
É música para
Mas
ouvir.
tem tango?
Tem,
Tem
de
pagode?
alguma forma. Ó, de alguma forma, pagode tem.
Tem. Tem música clássica?
Não. Tem, tem uma
Tem.
orquestra barroca, é
Então
verdade.
tem tudo aqui. E talvez nada, né? Ninguém sabe se
É.
comprar o disco.
E a gente sofre muito por causa disso, na verdade, assim, porque a gente tem muita dificuldade de ser absorvido pela mídia, assim, porque a gente não agrega um valor óbvio, assim, a gente não é uma banda que toca para skatista, a gente é muito MPB pro rock, a gente é muito rock para MPB. E aí as pessoas olham pra gente e ficam desesperadas tentando encontrar uma síntese da banda para poder, já que a gente vive na era dos slogans, né, da propaganda, da ideia assim, de uma ideia singular que resume uma ideia toda, as pessoas olham pra gente e falam: vocês
Vocês
têm
são o quê,
barba,
né?
né? E tentam encontrar uma coisa em comum com a gente que não tem nenhuma relação com a nossa música.
Podia ter uma sessão na loja de disco, né? Com barba, gente de Top, João Bosco. Você do caralho.
Até você ver essas entrevistas aí, eu fico assim, ai meu Deus, cala a boca, criança. Super quaca, 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 quaca. Enfim.
Barba, a barba explica tudo. Barba que você não tem mais.
Pois é, acabei de. Agora já cresci um pouco, mas resolvi raspar a cabeça, fazer a barba. É, encarar minha própria cara, sempre a
Vem cá,
terapia.
cadê a ruivice? Cadê a ruivice?
Cara, a ruivice tava aqui, aí desceu pra barba. Aí agora, cara, a barba foi ficando branca, não sobrou muita ruivice. É metamorfose.
O seu disco, ele tem um nome teatral, drama, mas ele é cinematográfico, né? Desde o primeiro momento. Você concebe o disco como uma história, como um filme, faixa a faixa? Esse disco foi todo ele gerido, gerado durante a pandemia? Conta a historinha pra gente.
Bom, começou antes da pandemia e houve uma mudança de planos que me levou a chamar ele com esse nome, a entender uma série de coisas sobre ele. A intenção inicial era fazer um disco mais, como a gente diz em música, né? Mais modal do que tonal. Isso quer dizer o quê? Mais rítmico do que melódico ou harmônico. Essa era a intenção inicial. Eu queria não ter a mão tão pesada na escrita. Eu queria fazer um disco mais para frente, mais solar e talvez mais frio, no sentido de não dar lugar às hipérboles emocionais que eu carrego comigo. Esse era o plano inicial, né? Então, escrevi uma série de músicas, gravei essas bases e veio a pandemia. Então, não pude continuar desse mesmo jeito e fui forçado a cair aqui nesse quarto e a pensar sobre aquilo que fazia. Então, na medida que fui compondo as músicas, não pude evitar a pulsão de escrever o meu desespero, a minha confusão, aquilo que eu tinha planejado abandonar. Através dessa experiência, fui levado a pensar nessa transição de criança para adulto, nesse momento, no momento onde a gente começa a querer ser adulto, a imitar o adulto, né? Porque no menino, no meu caso, o que eu entendia era o masculino, era não fazer drama, a falácia, né? Que o homem, ele é eficiente porque ele controla os sentimentos. E a mulher é ineficiente, isso é uma falácia, tá? Isso é um pouco o paradigma do patriarcado, porque ela não controla suas emoções, essa ideia da histeria feminina e da razão masculina. Então, isso me levou a, no lugar de buscar uma voz genuína ou qualquer coisa assim, que me pareceu uma ideia um pouco narcisista e boba, eu resolvi dar a volta, meio dar um drible nessa busca do eu, vamos dizer assim, da voz, e vestir as máscaras que eu inventei para me tornar adulto, para fingir ser adulto.
Você toca piano, toca cravo, violão, bateria, outras percussões. Parece que você toca também algum sopro. O cara, né, gosta de instrumentos. Tem faixas do livro que você executa todos os instrumentos?
Tem.
Falei livro? Disco.
Falou livro? Pô, adorei. Minhas pretensões literárias, finalmente. Mas tem. A maré que leva, a maré que traz. Eu tive grandes amigos e gente que gravou no disco e gente incrível. Mas no final, com a pandemia, realmente não podia receber ninguém. Então, por exemplo, tem uma música chamada Eu Com Você, que eu tive que tocar tudo. E, claro, eu não sou bom baterista, não sou bom saxofonista, mas eu sou teimoso. Então, eu fico ali até conseguir. Então, por exemplo, o arranjo de saxofone dessa música é bem simples, para poder não ter, né? Eu tendo a minha limitação e aí trabalho com isso. Não é grande feito, pode parecer assim, tocou todos os instrumentos. Não quer dizer que eu seja muito bom, não. É mais a teimosia.
É irônico que seja a faixa Eu Com Você, né?
Porque pois é.
Ou eu com você e você é você mesmo.
Eu consigo mesmo, como dizer.
Exatamente. Vem cá, falar em instrumento, eu queria que você me falasse do primeiro instrumento que você tocou, porque eu acho que tem algo que é uma reação a seu pai. E muito extraordinário o que você fala dele em termos de um talento musical absolutamente bruto e, enfim, inexplicável. Como é que...
Pois é, eu cresci num bloco de carnaval, que é do lado da família dele. Quer dizer, virou da família inteira, mas...
Saquarema? A gente,
em Saquarema, Saquarema de Banda, o nome do bloco. E é difícil, eu não lembro. Eu acho que... Eu não lembro, assim, eu cresci com isso, cresci tocando repique. Meu pai tocava caixa, né? Mas a música estava ali em volta da gente.
Mas você ir tocar violão foi uma reação ao piano dele?
Não, era uma coisa assim. Bom, meus pais, né, me levaram a uma escola de piano que, quando a gente morava em São Paulo, era até a escola do Zimbo Trio que tinha. A gente morava em Moema. Isso era, bom, anos 80, né? Foi a primeira coisa. Eu lia partituras e tocava piano. E a gente ensaiava junto em casa, né? Eu e ele. E eu, em dado momento, queria tocar violão, porque... queria uma namorada. Enfim, o violão, né, o teclado, não, você não carrega ele pros lugares para impressionar. E eu queria impressionar. Tudo bem. Esse disco já é uma confissão, já é uma terapia, como você falou mesmo, pública. Então, tô livro aberto. Enfim, eu quis aprender violão. E ele... Não, mas você tá indo bem no piano. É, então eu tive que aprender sozinho, né? Com as revistinhas de banca de jornal, Legião Urbana, Paralamas de Sucesso, Titãs e tal. Que eu adoro aquelas revistinhas, sou muito grata. Elas têm um amor, assim, né? Bem baratinha e tá tudo ali. Nossa, um tesouro, assim.
Escuta, você... o teu disco, a tua música, sua arte é cinematográfica e você também é diretor. Você, os seus clipes do disco anterior fizeram tanto sucesso que você foi convidado a dirigir, por exemplo, tem uns 2 anos, antes da pandemia, você foi convidado para dirigir um álbum póstumo do grande Leonard Cohen. Você acha que o Rodrigo diretor, cineasta, começa a ter tanta demanda quanto o Rodrigo compositor?
É isso que eu estou tentando.
Olha, porque, sou... Cara, dirigir dá um trabalho danado, um monte de gente fazendo pergunta.
Não, pois é um desafio, mas assim, eu virei compositor, eu queria cantar. Então, para cantar, tinha que ter umas músicas. Então eu falei, bom, tem que fazer música. Aí faz música. Bom, para fazer música tem que aprender a gravar, tem que aprender a produzir. E parará. Então, eu sinto que tudo isso em volta. Mesmo a escrita, que hoje eu... Enfim, eu tenho noção de que é o que eu faço. Não quer dizer que eu saiba fazer, mas enfim, isso para dizer o seguinte. Eu tenho uma grande paixão pela arte. Então, eu sou meio menino, assim, nesse sentido, sabe? Eu finjo... É aquela coisa daquela música maravilhosa dos Titãs, né? Eu não sei fazer as músicas que eu faço, mas eu faço. Eu não sei cantar as músicas que eu faço, mas eu canto. O espírito é esse. Então, da mesma forma, dirigir... eu sempre adorei cinema, quis ser cineasta, ou escrever, participar de cinema, que é uma arte muito coletiva, bem diferente de compor uma canção, no meu caso, né? Então, no momento que eu comecei a carreira solo, eu pensei... Bom, não preciso pedir opinião de ninguém, não preciso pedir autorização de ninguém, vou cair dentro. Então, segui. E tenho amigos do meio, então, pô, fulano, não quer me ajudar com isso aqui? Tem uma câmera de 16mm, fulano tem não sei o quê, e aí fui indo. Mas olha, querendo que eu dirija seu filme, ou, né, falando aqui com meus novos clientes potenciais, estamos aí.
Olha, não, inclusive já vem com a montadora, porque uma super editora é a Marcela, que é irmã dele. Vocês sempre trabalham juntos também. Como é que é? Nós Mesmo Produções. Pergunta se são cariocas.
A gente pois é, bem. A gente ri. Marcela é minha melhor amiga e uma fera. Muita sorte, cara. Eu acho que não fosse ela, eu teria, assim, não sei. Porque a gente tem um diálogo, né? Não só de cinema, mas de arte, de tudo. E ela é uma artista também, e também percussionista, né? Tocou na Mangueira muitos e muitos anos. Teve no time, no primeiro time de mulheres aceita na bateria da Mangueira. Ela é uma fera. E, enfim, com ela a gente desenvolveu uma linguagem. Juntos, né? Um arco desde o Cavalo, meu primeiro disco solo, até o Drama e, enfim, é sorte, é pacote. Irmãos Amarante Produções.
Você falou dessa relação com a criança, com o menino, os meninos que eram massacrados com essa coisa, não pode chorar, não pode fazer drama. Qual foi a cena real em que você, o menino Rodrigo, fez drama, deu um ataque e com justiça, você tinha razão para isso. Eu sei que existiu essa cena. Qual foi?
Eu estava conversando com a minha mãe recentemente e ela sempre dizia, você era um bebê assim de 5 estrelas. não chorava, não reclamava, mas a gente estava falando de uma... Enfim, estava lembrando o primeiro dia de ir para a escola. E eu me lembro, cara, da sensação, daquela sensação. E isso tem filmado, inclusive, em Super 8. A Marcela tem. Que é eu indo para a escola, fazendo uma manha. E eu me lembro da sensação do uniforme, de colocar o uniforme, aquela coisa da merendeira. Tinha alguma coisa estranha ali, sacou? Alguma coisa tá... Não, por que que eu tenho que... O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa que não tá legal. O engraçado é que eu adoro escola. Tenho uma saudade de escola, de universidade, dos papos e das aulas e tal. Mas eu me lembro de... fazer, sacou? De dar aquela fraquejada de joelho e engolir o choro. Mas, enfim, tem outras coisas. A memória é muito engraçada, né? A gente confunde fotografia com o que nos é dito, não é? Tem tanta coisa. Eu, quando eu escrevi sobre o disco, fui levado a um episódio que foi quando meu pai raspou minha cabeça. E claro que o menino, a minha memória desse episódio está totalmente inundada pela minha própria história. Não, quase não se pode confiar. Por exemplo, parece uma coisa violenta, o pai raspando a cabeça do filho, mas eu tenho certeza que eu quis isso. Por quê? Porque eu queria ser o homem que meu pai queria que eu fosse. E, não é? Então, mas ainda assim... o que eu me lembro, o motivo pelo qual eu volto a essa memória nesse momento, porque eu tive muita vergonha de me sentir feio. Comigo mesmo, quieto. No dia seguinte, eu fiquei super deprê, porque eu falei, cara, agora... Ela não vai se apaixonar por mim. Agora minhas chances, que já eram muito ruins, agora vou ter que esperar, E eu era muito, muito romântico, muito... entendeu? Eu acho que esse momento de raspar a cabeça teve essa, porque apesar de trazer toda a minha intenção de crescer, de virar homem, de ocupar um espaço, quer dizer, nessa inocência de entender, é isso que eu tenho que fazer para ocupar esse espaço, essa é a máscara que eu tenho que botar para virar adulto, assim que eu vou fingir ser adulto, ao mesmo tempo... imediatamente sentindo a doçura borbulhando dentro de mim, vergonha de ser feio, de, entendeu? Tudo isso. Esse disco é mais ou menos uma volta a isso. É terapia pública.
Muito bom. Rodrigo, já há condições de fazer turnê? Você está pensando em viajar para lançar o disco aí, aqui no Brasil, ou ainda é muito cedo para qualquer risco desse tipo?
Eu tenho... não turnê mesmo, cara. Eu tive, assim, uma decisão difícil, mas eu tive que tomar a decisão de não marcar nada no Brasil para o lançamento desse disco, porque entendi que era irresponsável da minha parte, apesar de ser uma tragédia financeira para mim, assim, de investimento. É muito estranho lançar um disco e não cair na estrada para tocar. A primeira turnê mesmo é no comecinho do ano que vem na Europa. É a única que pode ser marcada com antecedência, né? Porque essas coisas são marcadas com bastante antecedência. Como a... não sei, um ano para 8 meses atrás era impossível saber o que ia acontecer, no nosso meio, né, de música, havia uma insegurança incrível, mudou tudo. Enfim, é um momento muito difícil para meus colegas, né? Porque não se ganha mais dinheiro com música por causa dessa coisa de Spotify. Não é meio de vida, né? Não é meio de vida, é muito conveniente. Mas, né, se as pessoas forem pagar 8 para ter toda a música do mundo, não se paga aos músicos. Então não tem turnê, não tem disco. Enfim, não estou reclamando. Quer dizer, estou.
Não, mas está muito. É a maior crise que o show business já enfrentou na história, gente. Quem sabe que 22, com a vacinação, as coisas melhores. Como é que está a situação da pandemia?
Bom, o fenômeno aqui é o seguinte: há muita gente que não quer se vacinar. E então, enfim, esse é um lugar... Assim, é trágico, mas interessante enxergar como... E foi até uma surpresa para mim, como muita gente que... Como existe uma... Na curva da direita e da esquerda, existe um entrelugar, assim, do outro lado da curva, onde a ultradireita e aqueles que se entendem como esquerda se encontram dentro do paradigma capitalista da liberdade individual, né? Ah, não, não... Enfim, pessoas que não veem nada de positivo no sacrifício de tomar a vacina, né? Muita gente acha que a vacina ficou pronta muito rápido, e aí o papo até vai para outros lugares um pouco menos racionais, né? Do porquê não se tomar a vacina. Mas, enfim, isso gerou um problema, né? Há uma campanha para tentar, enfim, mudar essa para tentar reverter as campanhas de desinformação em relação à vacina, né? Mas esses mecanismos são muito eficientes, né? Enfim, aquilo que gera esse medo da vacina, ou seja, a campanha de desinformação que, enfim, leva a gente a achar que vai virar imã, que vai virar antena de celular, que vai virar jacaré.
Jacaré! Uhum.
É o mesmo mecanismo que nos tem dividido, né? Que botou o Bolsonaro no governo, que botou o Trump no governo, que tirou a Inglaterra da Europa. É a mesma, inclusive, a mesma empresa nesses três casos, né? De campanha de desinformação. Mas, enfim, para falar da vacina... É difícil combater, porque são esses lugares, lugares no sentido assim, do entendimento da realidade, acabam virando nichos, né, protegidos. Então, enfim.
Seria muito legal você vir mostrar o drama ao vivo aqui no Brasil. Cara, tudo de bom aí, hein?
Pô, grande prazer falar contigo, cara. Um grande papo, muito.
Muito legal, muito,
bom.
Muito legal muito mesmo. Bom. E parabéns pelo disco, é mano. Primoroso.
Obrigado, grande abraço.
Valeu, Rodrigo.
Abração.
Valeu, te cuida. Valeu. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.